história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Câmara aprova uso de recursos federais para pagamento do piso da enfermagem.
Sessão extraordinária foi realizada hoje pela manhã.
Meteorologia anuncia onda de calor excepcional com 40 a 45 graus e risco à vida.
Temperaturas começam a subir nesta semana.
Sem subvenção, agricultores vão para a safra verão sem seguro rural.
Isso pode trazer sérios prejuízos à cadeia produtiva.
Com ótima presença de público, Entre Rios comemorou seus 30 anos de emancipação.
Foram 3 dias surpreendentes, superando todas as nossas expectativas.
PRF abre Semana Nacional de Trânsito no Paraná.
No dia 22 será celebrado o Dia Mundial Sem Carro.
Semana LGPD começa hoje em todo o estado.
Série de palestras segue até sexta-feira.
Leilão do lote 2 para concessão de rodovia será dia 29.
Ele abrange Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro.
Inscrições para o concurso Rainha e Casal Fritz e Frida da Oktober termina hoje.
Inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura.
Mulher crava faca na cabeça do marido em Pato Bragado.
O homem segue na UTI e mulher está foragida.
Festa no município de Quatro Pontes bate recorde de público.
A população de Quatro Pontes merece comemorar os 31 anos da maneira que comemorou.
Batalhão de fronteira persegue e recupera veículo furtado, mas bandido fugiu a pé.
O furto aconteceu na cidade de Curitiba.
E ainda nessa edição do Frente Ampla... Polícia procura motoqueiro que atropelou criança e fugiu em Pato Bragado. Motociclista de 20 anos morre ao colidir contra árvore em Toledo. Em Marechal Rondon, mulher é agredida e esfaqueada pelo companheiro em bar. Pastor Walter Krieger recebe hoje título de cidadania honorária. Inconformado com volume de som alto, elemento agride 3 pessoas a facão. PT rondonense cogita candidatura majoritária encabeçada por uma mulher.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira teremos mais um dia com forte calor, com temperaturas acima dos 30 graus em praticamente todas as regiões paranaenses. Em função do tempo abafado, a partir da tarde, há a possibilidade de formação de áreas de instabilidade bem localizadas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus.
Pato Bragado, uma briga de casal terminou com um homem com uma faca cravada na cabeça. Ele está internado em estado grave na UTI em Toledo.
O caso aconteceu no sábado à noite na residência do casal no centro de Pato Bragado. No meio da discussão, a mulher armou-se com uma faca e desferiu um golpe na cabeça do homem. A faca ficou cravada no crânio do marido, que passou pelo Hospital Rodolfo Vilela em Pato, e devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido ao Bom Jesus de Toledo. Uma outra situação grave também aconteceu no sábado em Pato Bragado. O atropelamento de uma criança de 7 anos que atravessava a avenida na faixa de pedestre e foi colhida por uma motocicleta cujo condutor fugiu sem prestar socorro. A criança é moradora de Entre Rios do Oeste e estaria em Pato Bragado na casa de familiares, quando na companhia de uma outra criança foram até um estabelecimento comprar doces. Quando cruzavam a Avenida Continental no cruzamento com a Rua Ponta Grossa na faixa de pedestre, uma delas foi atropelada por uma moto Yamaha YBR de cor prata, cujo condutor fugiu sem prestar socorro. A garotinha foi socorrida e passou pelo Hospital Rodolfo Vilela em Pato e, devido à gravidade, foi transferida para Toledo, onde permanece internada. Ela teve múltiplas fraturas de perna, além de escoriações por todo o corpo. Populares que presenciaram o acidente testemunharam que o condutor da moto apresentava sinais de embriaguez. De posse das características do veículo do motorista, policiais militares realizaram diligências e chegaram a até a casa dele. Os PMs presenciaram alguém fugindo pelos fundos, mas não lograram êxito em abordá-lo. A motocicleta estava na moradia, foi apurado que o veículo possui pendências, inclusive com o bloqueio de circulação, sendo então a YBR apreendida. Buscas tiveram sequência, mas até agora o condutor não foi localizado. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Um jovem de 20 anos morreu em razão de um acidente de trânsito por volta de 21 horas de ontem na Avenida Maripá, Jardim Europa, em Toledo. Ele pilotava uma motocicleta de 160 cilindradas, com a qual colidiu violentamente contra uma árvore. O rapaz, que não teve identidade revelada, chegou a ser socorrido por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu e acabou falecendo no local do acidente. Outro violento acidente envolvendo motocicleta também aconteceu ontem na Avenida Maripá, em Toledo. O condutor resultou com ferimentos médios a graves ao colidir sua moto contra tubos de concreto. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Bom Jesus. A vítima tem 45 anos e também não teve sua identidade revelada. A partir de um patrulhamento desenvolvido na cidade de Marechal Cândido Rondon, policiais militares do Batalhão de Fronteira recuperaram neste domingo um veículo furtado em Curitiba.
Foi dada a ordem de parada ao motorista de um veículo EcoSport, porém, como mesmo não acatou a determinação, evadiu-se em alta velocidade, os policiais realizaram perseguição. O carro suspeito seguiu em direção a Quatro Pontes e o BPFROM pediu apoio ao 19º Batalhão da Polícia Militar. Após vários quilômetros de perseguição, o veículo foi abandonado nas margens da BR-163 e o condutor fugiu, entrando numa área de matas, não sendo mais localizado. Após consulta, constatou-se que as placas do veículo não correspondiam ao do automóvel em questão e que ele era produto de furto na cidade de Curitiba. Além disso, no interior do veículo foram encontrados pregos conhecidos como Miguelitos e outras três placas de carro. O EcoSport foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Rondon para as devidas providências legais. Por outro lado, uma situação de violência doméstica foi atendida nesse domingo pela Polícia Militar de Marechal Rondon. Foi em um bar localizado no Jardim Marechal que uma mulher foi agredida por seu companheiro à base de chutes e socos no abdômen e cabeça, além de também ter sido alvo de uma facada no braço esquerdo. Sua filha de 13 anos, que acompanhava no estabelecimento, revelou à Polícia Militar que levou um puxão de cabelo da mãe do autor da agressão. Além da Polícia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros também compareceu ao local e providenciou o encaminhamento da mãe e a filha à unidade de pronto atendimento. No registro da ocorrência pela PM, o autor da violência já havia se evadido e não foi encontrado. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Polícia Rodoviária Federal abre nesta segunda-feira a Semana Nacional do Trânsito 2023.
Ela é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada neste mês, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia para, de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente. No mesmo período, é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra em 22 de setembro o Dia Mundial Sem Carro. O objetivo da semana é promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Com o tema No Trânsito, Escolha a Vida, a mensagem para as campanhas educativas de trânsito deste ano direciona as atividades da Semana Nacional do Trânsito para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente. O cuidado com os mais vulneráveis, o acalmamento do tráfego, a acessibilidade e sustentabilidade são as ideias centrais associadas tanto à Semana da Mobilidade quanto à Semana Nacional de Trânsito, direcionando as campanhas educativas durante este período. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,41%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,85 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, sem subvenção, agricultores vão para a safra verão sem o seguro rural.
Isso pode trazer sérios prejuízos à cadeia produtiva.
Festa do município de Quatro Pontes bate recorde de público.
A população de Quatro Pontes merece comemorar os 31 anos da maneira que comemora.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
No final da tarde deste domingo, uma equipe do SAMU de Santa Helena foi acionada e compareceu ao balneário Terra das Águas a fim de prestar atendimento a 3 pessoas feridas atingidas por golpes de facão. Um grupo de pessoas estava promovendo uma festa de aniversário em um dos quiosques da Praia Velha, quando um homem, aparentemente alterado, teria se dirigido até o quiosque exigindo que as pessoas reduzissem o volume do som. Em dado momento, houve um desentendimento entre os envolvidos, ocasião em que o elemento tomou posse de um facão e desferiu golpes que atingiram 2 homens e uma mulher. As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas ao hospital em Santa Helena. O agressor fugiu do local e não foi encontrado pela polícia. Sem garantia de orçamento para atender a demanda do restante deste ano e em 2024, a tendência é a redução do interesse pelo seguro rural, na contramão de um mercado que vinha registrando crescimento contínuo.
Há quase 2 décadas, o Ministério da Agricultura e Pecuária disponibiliza recursos para auxiliar produtores rurais do país a contratarem seguro rural com custo reduzido. O PSR incentiva a política de gestão de riscos no setor produtivo, minimizando prejuízos causados por eventos climáticos e garantindo a proteção de mais de 112 milhões de hectares. Entretanto, apesar dos resultados alcançados com a política de subvenção, o Plano Safra 2023-2024, anunciado em 27 de junho, não trouxe previsão de recursos para o seguro rural. No total de 1 bilhão e 60 milhões que havia sido disponibilizado para 2023, mais de 898 milhões já estavam comprometidos até agosto. O saldo restante, pouco mais de 106 milhões de reais, não será suficiente para atender a demanda dos produtores, que estão começando o plantio da safra de verão. Ao longo das quase 2 décadas do PSR, os produtores paranaenses contrataram mais de 850 mil apólices, próximo de 40% do total nacional. Sem garantia de orçamento para atender a demanda do restante deste ano e em 2024, a tendência é a redução do interesse pelo seguro rural, na contramão de um mercado que vinha registrando crescimento contínuo. Com ausência de recursos para a subvenção, os agropecuaristas vão pagar de 20% a 40% a mais pelo valor do seguro, a depender da atividade agropecuária segurada e do tipo de cobertura especificado em apólice. Os produtores de grãos devem ser os mais impactados, por ser a modalidade agrícola que concentra a maior parte das operações e dos recursos do prêmio de seguro rural. Essa alta nos preços já está se refletindo nos números. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, as contratações para a safra de verão estão abaixo das expectativas, provavelmente por conta da falta de recursos. Entidades do setor produtivo como a FAEP reforçam a preocupação de que a falta de recursos desestimule a contratação de seguros, o que pode acarretar em prejuízos para a cadeia produtiva e impactar a produtividade. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon realiza hoje, a partir de 19 horas, sessão solene de entrega de título de cidadão honorário para o pastor emérito Walter Krieger. A autoria da homenagem é do vereador Moacir Frelich, através do projeto de decreto legislativo 5/2022. Segundo o vereador, a concessão da honraria é reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo pastor ao município de Marechal Cândido Rondon. Foi encerrada ontem a programação comemorativa aos 31 anos de emancipação de Quatro Pontes.
Milhares de pessoas prestigiaram as atividades de domingo, incluindo o tradicional desfile e o almoço com os pratos típicos, o leitão a quatro pontes e a costela na estufa. A programação nos últimos dias contou com outros atrativos, como culto ecumênico, praça de alimentação, palco cultural, exposição da indústria e comércio e o concurso de Miss, edição 2023. O título foi conquistado pela candidata Giovana Rafael Siebert, que recebeu a coroa da Miss Quatro Pontes 2018, Stephanie Lippert. Além da Miss Quatro Pontes,
Pontes. No concurso foi eleita a primeira princesa, Maria Paula Hentz, e a segunda princesa, Lívia Gotzer-Schmidtke. A Miss Simpatia foi eleita Gabriela Kliman, escolhida entre as candidatas. O título de Miss Fotogenia foi conquistado por Juliana Rocha da Silva Fritz, que obteve 597 votos. Hoje é feriado municipal em Quatro Pontes para comemorar o aniversário de 31 anos. No decorrer desta semana, a CCO estará fechando números e divulgando a população. O vice-prefeito Thiago Hansel agradece aos envolvidos na festa dos 31 anos de Quatro Pontes.
As festividades dos 31 anos do município de Quatro Pontes bateram todas as expectativas, sucesso de público em todos os eventos, muitos elogios. De fato, foi uma festa pensada para o povo quatropontense, para os visitantes. A população de Quatro Pontes merece comemorar os 31 anos da maneira que comemorou. Agradecemos a todas as pessoas que trabalharam, todas as entidades que se organizaram e principalmente a todas as pessoas que foram até os eventos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado Agropecuário.
A soja sofre queda de 1,59%, sendo comercializada a R$ 125,00 a saca. O milho também sofre queda de 1,18%, sendo comercializado a R$ 42,00. O trigo PH 78, R$ 50,00. Mandioca amido 25, R$ 614,25 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Câmara aprova uso de recursos federais para pagamento do piso da enfermagem.
Sessão extraordinária foi realizada hoje pela manhã.
Meteorologia anuncia onda de calor excepcional com 40 a 45 graus e risco à vida.
Temperaturas começam a subir nesta semana.
PT rondonense cogita candidatura à majoritária encabeçada por uma mulher.
Estamos apresentando... Frente Ampla de Notícias.
Câmara aprova uso de recursos federais para pagamento do piso da enfermagem.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em segunda e última votação, durante sessão extraordinária na manhã de hoje, dia 18, o projeto de lei 39/2023 do Poder Executivo. Com isso, o governo rondonense está autorizado a utilizar recursos financeiros complementares recebidos do governo federal para pagamento do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, aos profissionais que atuam na rede pública de saúde em Marechal Cândido Rondon. O pagamento dos valores será retroativo ao mês de maio deste ano. O piso nacional da categoria, instituído em 2022, prevê um valor de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Conforme previsto no projeto de lei 39/2023, compete exclusivamente à União custear os valores a título de assistência financeira complementar para o piso nacional da categoria, não recaindo sobre o município a responsabilidade ou obrigação pelo custeio de tais repasses, em caso de extinção ou não efetivação pela União. Embora aprovado, o projeto de lei recebeu crítica dos profissionais de enfermagem da Rede Municipal de Saúde. Alguns deles, juntamente com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, acompanharam a sessão desta manhã. Em ofício entregue ao Poder Legislativo, eles lamentam o fato de a Prefeitura não assumir o compromisso de continuar pagando o benefício, caso haja interrupção dos repasses financeiros federais. Na opinião deles, da forma como foi elaborado o projeto e lei, haverá uma complementação salarial através de auxílio ou abono, e não de fato a elevação salarial para o piso nacional de enfermagem. Mas a maior crítica é para o fato de que o projeto de lei não valorizaria os profissionais de enfermagem que estão por um período maior prestando serviços ao município. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Meteorologia diz que Brasil terá onda de calor excepcional com 40 a 45 graus e risco à vida.
Uma onda de calor que foge ao normal atingirá grande parte do país com marcas extremas e possivelmente recordes em alguns estados. De acordo com o Metsu Meteorologia, as marcas esperadas entre esta semana e a próxima vão superar em muitos valores médios históricos de temperaturas máximas em todas as 5 regiões do país, com alto potencial de quebra de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos. Já faz muito calor neste começo de semana no centro-oeste e no sudeste, mas na segunda metade da semana a massa de ar se reforça ainda mais, com temperaturas atipicamente elevadas. Mesmo o calor intenso não sendo incomum nestas áreas do território nacional no mês de setembro. Conforme os especialistas, trata-se de uma situação de elevado perigo para a severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades. A massa de ar quente deve resultar em marcas perto ou acima de 40 graus Celsius em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão. O pior do calor deve ocorrer no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, com marcas acima dos 40 graus centígrados na maioria das cidades dos dois estados, mas que podem atingir temperaturas máximas mais extremas, em particular na região do Pantanal e proximidades. Esta região do centro-oeste vai estar junto ao centro da grande cúpula de calor, que estará concentrada entre o Paraguai e os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Marcas perto ou acima dos 40 graus devem se dar ainda em muitas cidades do norte de Goiás, do sudeste do Brasil e de alguns estados do nordeste, como oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí. A maior temperatura registrada oficialmente até hoje no Brasil foi de 44,8 graus Celsius em Nova Maringá, Mato Grosso, em 4 e 5 de novembro de 2020, superando o recorde também oficial de Bom Jesus, Piauí, em 2005, de 44,7. Recordes mensais em algumas cidades, até absolutos, podem cair neste evento de calor extremo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
PT rondonense elege novo diretório por unanimidade e cogita candidatura à majoritária encabeçada por uma mulher.
O Partido dos Trabalhadores de Marechal Cândido Rondon elegeu seu novo diretório municipal no sábado durante o PEDEX, processo de eleição direta extraordinária da agremiação. A nova direção do Partido dos Trabalhadores foi referendada durante a eleição e apresentada uma nova direção partidária composta por 27 membros, divididos entre a direção municipal, o Conselho Fiscal e o Comitê de Ética. O partido será presidido pelo professor Carlos Seibert. Além da eleição, o PT rondonense realizou também uma plenária municipal para debater a sua organização territorial de base, a formação política da militância, os desafios e os avanços do governo Lula e o projeto local para a eleição de 2024. O principal objetivo do PT de Marechal Cândido Rondon é eleger 2 vereadores na próxima eleição municipal. Para tanto, o partido já apresentou alguns nomes que estão à disposição na condição de pré-candidatos. A zootecnista Elisa Coefender, os agricultores Paulo Barros e Vinícius Cor, as professoras Sueli Gonçalves, Wanda Martins e Márcia Vorpago, o professor Carlos Seibert, que foi eleito presidente do partido, a Bori Pearson, Ivete Schornack, os funcionários públicos Raimundo Gonçalves e Roberto Ludwig e o assessor parlamentar Fernando Negré. O ex-vereador Sonda também está avaliando se colocar como pré-candidato. Eleito com mais de 1.400 votos em 2008, o petista está avaliando, junto à sua base eleitoral, o seu retorno para a vida pública. O PT, em debate durante o PEDEX, avaliou que o partido deve oferecer uma pré-candidatura majoritária. Os presentes avaliaram que uma pré-candidatura feminina pode trazer um novo tempero à disputa eleitoral em Marechal Cândido Rondon. Segundo o presidente eleito, Carlos Seibert, ainda há nomes à disposição, mas há uma intenção muito clara de construção de um projeto de médio a longo prazo em que o PT possa disputar a prefeitura com boas condições eleitorais. Carlos confirma as intenções do partido para as eleições municipais do ano que vem.
Ainda em 2022, percebemos a necessidade de organizar melhor o Partido dos Trabalhadores em Marechal Cândido Rondon. Buscando atender esse objetivo, realizamos inúmeras reuniões internas, atividades políticas internas, promovendo debate e construção. Todas essas atividades culminaram no que nós chamamos de PEDEX, que é processo de eleição extraordinário, que ocorreu no dia 16 de setembro. Nesse processo, foi eleito o novo diretório para o PT em Marechal Cândido Rondon. Esse diretório respeita a diversidade, respeita as cotas de gênero, de etnia e de juventude. Estamos trabalhando com o princípio de que devemos exercer a democracia interna para defender a democracia na sociedade. Estamos muito motivados enquanto partido político. Já temos uma lista de 10 pré-candidatos a vereadores e estamos trabalhando, dialogando para apresentar para a sociedade em Marechal Cândido Rondon o nosso nome como pré-candidato à majoritária em 2024. Desejamos que esse pré-candidato seja uma mulher e estamos trabalhando para construir esse nome.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, com ótima presença de público, Entre Rios comemorou seus 30 anos de emancipação.
Foram 3 dias surpreendentes, superando todas as nossas expectativas.
Inscrições para concurso da Rainha e do Casal Fritz e Frida da Oktober Rondonense terminam hoje.
Inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Faltam menos de 2 semanas para a abertura dos envelopes do lote 2, o novo pacote de concessões rodoviárias no Paraná. A concorrência está marcada para 14 horas do próximo dia 29 na Bolsa de Valores do Brasil.
O lote 1 foi arrematado com 18,25% de desconto no valor da tarifa por quilômetro rodado. Na prática, isso leva a um valor 65% menor do que seria praticado se a antiga concessão estivesse em vigor. O edital publicado pela NTT no dia 12 de junho prevê que as propostas sejam entregues no dia 25 de setembro, junto com toda a documentação necessária e uma sessão pública para apresentação e disputa de preços. A homologação do resultado acontecerá no dia 10 de novembro, com a assinatura do contrato com o vencedor, devendo ocorrer até o dia 26 de janeiro de 2024. Poderão participar empresas brasileiras ou estrangeiras, de forma individual ou consorciadas. O lote 2 tem extensão total de 605 quilômetros e receberá investimentos de 10 bilhões e 800 milhões de reais. Estão previstos a obras de duplicação de 350 quilômetros de estradas, 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais e 72 quilômetros de ciclovias. Serão ainda 107 novos viadutos, 52 passarelas, 35 pontos de correção de traçado e 8 passafaunas. Ele engloba as rodovias federais BRs 153, 277 e 369 e PRs 092, 151, 239, 407, 408, 411, 508, 804 e 855. A concessão abrange as regiões de Curitiba, Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Inscrições para concurso da Rainha e do Casal Fritz e Frida da Oktober de Marechal Rondon podem ser feitas ainda hoje.
Hoje é o último dia de inscrições para o concurso de Rainha da 33ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, que objetiva eleger a Rainha e 2 princesas. As inscrições podem ser feitas através do site da Prefeitura Rondonense ou no setor de protocolo na Prefeitura. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, cópia de comprovante de residência atual e de 1 ano anterior ao concurso, além de uma foto de meio corpo com tamanho mínimo de 10 por 15. Estes documentos acompanharão a ficha de inscrição. Já para o concurso do casal Fritz e Frida, é preciso apresentar as cópias do RG e do CPF de ambos os candidatos, documento que comprove a situação como casal, certidão de casamento ou registro de união estável, além de cópia do comprovante de residência atual e de 1 ano anterior ao concurso. O regulamento preconiza que serão aceitas candidatas à rainha com no mínimo 18 e no máximo mínimo 40 anos e candidatos ao casal Fritz e Frida com idade entre 25 e 59 anos, que comprovem residência no município há pelo menos 12 meses e que tenham disponibilidade para participar dos eventos de divulgação da Oktoberfest. O concurso acontecerá no dia 30 de setembro, por ocasião da pré-Oktober, na Casa Cultural. Já a Oktoberfest será realizada de 26 a 28 de outubro. Para o Frente Ampla de Notícias, Rafael Cifrim.
Com ótima presença de público, Entre Rios comemorou seus 30 anos de emancipação.
Com a premiação do concurso nacional da Copa Suína, matinê e baile, foi encerrada ontem a programação festiva que marcou a passagem dos 30 anos de emancipação político-administrativa de Entre Rios do Oeste. Desde a sexta-feira à noite, diversas autoridades políticas da região, especialmente prefeitos, e ontem o deputado federal Dilceu Esperafico, foram recepcionados no centro de eventos pela administração municipal e comissão organizadora. No concurso nacional da Copa Suína deste ano, 110 equipes participaram, sendo 65 locais e 45 visitantes, as quais se esmeraram no preparo do alimento servido para seus convidados e população em geral. Na hora do almoço, no pavilhão principal, filas se formaram, dado ao grande número de pessoas presentes. Na categoria local, foram premiadas as equipes. Em quinto lugar, Star Frio, Rota 66, Boteco do Pintonho e Abatedouro Niederle, com R$ 1.000. Quarto lugar, Zimmermann Contabilidade, com R$ 1.500. Terceiro lugar, Rota 66, Star Frio, com R$ 2.000. Segundo lugar, Amigos e Cia, com R$ 2.500. E primeiro lugar, BMG Agrícola, com R$ 3.000. Mesma premiação em dinheiro foi para os cinco primeiros classificados na categoria visitante. Quinto lugar, Luia e Amigos. Quarto lugar, Concretize. Terceiro lugar, Campo e Cia. Segundo lugar, Bostinha. Primeiro lugar, Abatedouro Niederle, Boteco do Pintonho, Fischer Store, Kunzler, que também ficou com o troféu giratório da competição. O presidente da CCO, Maison Eberhard, avalia o que foram os 3 dias de festividades.
Estamos muito felizes com toda a exposição da festa em si, né? Então foram 3 dias surpreendentes, superando todas as nossas expectativas, tanto sexta, a Fidumijeca e os Farapos, quanto sábado, Cleiton Romário e Banda Universitária, como domingo, com o almoço, Festival Nacional da Carne Suína, o concurso da Copa Suína e também com o Musical Camão. Então estamos muito felizes com todos os resultados e o tempo foi favorável ao nosso evento, né?
A propósito, é preciso evidenciar essa transferência, né, de junho para setembro.
Exato, então foi uma transferência pensada, refletida em conjunto e acertada, né? Então, ano passado foi a primeira experiência, esse ano a segunda, então os resultados estão aí. Nossa festa cresceu em 35% a 40%, então estamos muito satisfeitos com isso. Nós teremos aí uma estimativa de uns 15 a 20 dias para estar apresentando os resultados, né? Mas a prévia que temos é que todos os números foram superados em comparação aos do ano passado.
Mais um. A gente ouvindo a população presente aqui, algumas pessoas questionam o porquê de 2 eventos próximos ao mesmo dia, Quatro Pontes e Entre Rios. Há uma possibilidade, de repente, numa conversação futura, para algum tipo de acordo entre Entre Rios e Quatro Pontes?
Então, quando nós surgiu a possibilidade de fazer a troca de junho para setembro, nós pesquisamos todos os municípios da região para não entrar em conflito com nenhum. Nós respeitamos todos os municípios, né? E essa data não tinha nenhum município fazendo. Quatro Pontes, então, até ano passado fez junto com Mercedes. E esse ano eles optaram, então, não nos procuraram, até onde eu sei, né? Então, a gente respeita a decisão deles, mas o nosso evento tende a permanecer assim porque teve uma boa aceitação.
Uma e um.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.